quem não me conhece, eu sou a Amy, sou casada com o Vini, nós somos pastores lá na F-Hop, Florianópolis House of Prayer, uma igreja que tem uma base missionária, cuja a espinha dorsal de tudo que fazemos ou buscamos fazer é cultivar uma vida de oração. Não falo de um lugar onde nós alcançamos, mas como igreja estamos aprendendo com o Senhor o que é ser a igreja que ora dos últimos dias. Eu acredito que o movimento que Deus está fazendo na terra, ele não tem a ver com uma tribo, ele não tem a ver com um grupo específico de pessoas. Por muito tempo eu preguei falando, né, que Deus está levantando precursores. E continuo crendo nessa verdade, mas muitas vezes o que nós ouvimos sobre precursores é que é um grupo seleto, é um grupo único, selecionado a dedo. Mas a verdade é que a igreja que ora, a igreja precursora, é a identidade de toda a igreja. E eu vejo uma convergência da parte do Senhor de unificar o lugar de oração, um movimento de oração com o espírito da igreja local. De despertar crianças, jovens, adolescentes, os mais velhos, os casados, os solteiros, todos, a viver o que 1 Pedro vai dizer. 1 Pedro, que é escolhendo uma vida de santidade, uma vida piedosa, apressando a vinda do Senhor Jesus. Isso tem a ver com toda a igreja, isso tem a ver com todo o corpo de Cristo, abraçando o lugar de oração e se santificando a partir do diálogo com Deus. E assim, apressando a vinda do Senhor. Oração tem tudo a ver com o retorno de Jesus. Por isso que é mais do que um movimento. Por isso Jesus mesmo disse, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa não será chamada casa de evangelismo, casa de comunhão. Ele poderia ter dito casa de avivamento, mas ele disse casa de oração, de diálogo. Porque é no lugar de relacionamento, é no lugar de nos colocar contemplando como no espelho a glória de Deus, que nós seremos transformados à imagem e semelhança de quem Ele é. É no lugar de diálogo, é no lugar de contemplarmos a sua beleza, sua grandeza, seu valor, seus atributos, que nós iremos nos deparar com a realidade divina. E então clamar em espírito de intercessão. Vem e transforma-nos. Vem e prepara-nos para o dia do seu retorno. E esse anseio por se parecer mais com Jesus, ele se tornará em um anseio por Jesus, volta. Volta logo, Maranata, ora vem. E eu sei que essa é uma mensagem muito viva aqui nessa comunidade. Mas algo que o Senhor tem falado muito comigo é que muitas vezes nós nos pegamos num lugar de oração e de diálogo com Deus, de intercessão. E isso é muito bom, nós abraçarmos as causas que estão no coração de Deus. Nós orarmos contra o tráfico humano, nós orarmos pelos órfãos, nós orarmos por avivamento, nós orarmos pela unidade da igreja. E Deus conta com a gente no lugar de intercessão. Mas esse lugar, ele deve nos santificar. Esse lugar, ele deve ter um impacto em nós. E por isso, nós precisamos cultivar um coração contrito, um coração dependente, porque esse, ele não rejeita. Esse, ele permanece perto. Esse, ele se achega e ele se revela. E eu já tô, hoje eu estava contando um pouco a minha história, né, para os pastores, e falando desde a minha adolescência, ali, hoje já há quase 20 anos no ministério, comecei muito cedo, e sempre muito fervorosa, sempre muito intencional no lugar de oração, de intercessão. Mas, nesses 18 anos, o que eu mais tenho aprendido no dia a dia, no cotidiano da vida, no ordinário, é que eu preciso ser transformada à imagem e semelhança de Deus. De que eu posso fazer muitas coisas para Deus, mas se eu não me deixar ser moldada ao longo do processo, que eu me deixo ser usada por Ele, de nada vale. E eu não sei você, mas eu convivi com pessoas na minha vida que tinham o título, que eram cristãos, que cantavam, que pregavam, que faziam muitas coisas para Deus. E eu creio que deixaram até mesmo um legado na sua história de trabalhar com Deus e fazer para Deus. Ouviram de Deus no lugar de oração, mas não se deixaram ser moldados e transformados. Tem muito crente que permanece na igreja por muitos anos, mas permanece caindo nas mesmas áreas de falha de caráter, que não abraça a transformação, o ser lapidado. Os intercessores dos últimos dias serão aqueles que se deixaram passar pela fornalha da aflição. Aqueles que se deixaram ser transformados de dentro para fora. Aqueles que contemplaram como no espelho, e a gente já vai ler esse texto, e falaram: ai de mim, como Isaías, sou um homem de lábios impuros, que vive no meio de uma geração de lábios impuros. Ah, vem e lava-me, vem e transforma-me, vem e limpa minha boca, e então eu poderei proclamar as tuas verdades. Quem sou eu diante de tamanha santidade? Os intercessores, os parceiros de Deus que Ele procura, são aqueles não só que fazem coisas com Ele, mas que no processo de serem parceiros, no estabelecer o reino dEle na terra, se deixam ser transformados, abraçam a humildade e a mansidão de Jesus. Mas para isso a gente precisa se colocar no nosso lugar, porque o perigo que nós corremos é de ter anos de vida cristã e caminhar com confiança na nossa identidade como filhos, como reis e sacerdotes. E quando a gente está fazendo as coisas, quando nós estamos intercedendo, quando nós estamos servindo, quando nós estamos evangelizando, é como se nós nos revestíssemos de poder, mas quando a gente se desarma, quando a gente está em casa, quando a gente está com a nossa família, quando a gente está com os nossos filhos, quem é você ali, quando ninguém está vendo? Quem é você, quando você está lá no seu trabalho, no cotidiano, no ordinário da vida, atendendo um telefone, servindo atrás de um balcão? É ali, no cotidiano da vida, no dia a dia, que nós abraçamos a santificação, a transformação da nossa vida. É importante entendermos, ao nos depararmos com a nossa transformação, de que durante uma eternidade passada, Deus esteve só, Deus esteve completo, suficiente em si mesmo. Nele não havia necessidade alguma. Ao nós abraçarmos a santificação, nós precisamos ter isso muito claro dentro de nós. Que Deus era Deus desde uma eternidade passada. A verdade é que se Ele necessitasse de alguma coisa, se Ele necessitasse de anjos, se Ele necessitasse de seres humanos, Ele teria chamado estes à existência muito antes. Deus não estava sob obrigação de criar nada e nem ninguém. Criar os céus e a terra e tudo o que nela existe foi um ato puramente soberano da parte de Deus. Quando nós olhamos para Gênesis, quando nós olhamos para a forma com que Deus criou todas as coisas, Gênesis capítulo 1, quando Ele fala que a terra era sem forma e vazia, e Ele disse, haja luz. A luz que brilhou ali, no versículo 2, é o próprio Deus se manifestando. A palavra no original ali é a Shekinah de Deus. É o próprio Deus se descortinando a tudo que então haveria de ser criado. É somente no dia seguinte que Ele cria, todas as outras coisas ali no segundo, terceiro dia. A própria luz que iluminaria o dia, quando criou o sol, e a lua que iluminaria a noite, veio depois do próprio Deus se manifestar. O que que isso nos fala? Que na sua independência, Deus estando completamente suficiente em si mesmo, ainda assim, Ele decidiu se revelar a toda a ordem criada. Ele decidiu manifestar a sua glória. Eu não sei você, mas quando eu penso nisso, eu penso num Deus generoso. Eu penso num Deus extremamente bondoso. Quando nós meditamos em Provérbios capítulo 8, nós vamos ver a descrição da sabedoria de Deus que estava lá desde o princípio. Quando Ele disse aos mares, até aqui e não mais, a sabedoria de Deus estava lá. Quando Ele levantou os montes, a sabedoria estava lá. Quando Ele posicionou as estrelas no seu lugar, a sabedoria estava lá. E segundo teólogos, a sabedoria de Deus pode se referir à segunda pessoa da Trindade, ou segundo a João, capítulo 1, o Verbo que estava lá. O Verbo que estava com Deus. O Verbo que era Deus. E no versículo 30 e 31 de Provérbios 8, Ele diz, eu estava ao seu lado, eu era o seu arquiteto dia a dia, eu era o seu prazer. Eu me alegrava continuamente com a sua presença. Isso significa que Deus estava plenamente satisfeito em si mesmo. Perfeita comunhão. Perfeita harmonia. Não havia necessidade de ninguém nem de nada. Ele era o seu prazer e na sua presença Ele encontrava prazer. Ele era a sua fonte, a sua autofonte de prazer. Plenamente satisfeito, suficiente em si mesmo. Mas o versículo 31, ele acrescenta que Ele se alegrava com o mundo que Ele criava. A palavra se alegrar aqui é o verbo de rodopiar de alegria. Você já viu uma criança rodopiando de alegria? Você já viu alguém muito feliz, uma criança quando recebe uma bala fine, igual a minha filha descobriu a bala fine agora com 2 anos? Meu Deus, coitada dos dentes, né? A criança rodopia de alegria, os olhos brilham. É assim que o Deus suficiente em si mesmo se sentia quando Ele criava todas as coisas. E o texto continua dizendo, e a minha alegria se encontrava com os filhos dos homens. alegria de Deus se encontrava com aqueles que haveriam de ser criados e participar dessa plena comunhão, dessa perfeita harmonia. A verdade é que para tudo Deus disse: haja. E houve, houve luz, houve mar, terra, animais selvagens, aves no céu, peixes no mar. Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas ao criar eu e você, Ele se envolveu intimamente. A palavra diz que do pó da terra Ele criou eu e você. Ele tocou a terra. Ele... Isso fala da imanência de Deus, né? O Deus transcendente, o Deus poderoso, o Deus distante se torna imanente. Ele chega perto da humanidade. Do pó da terra, Ele molda o homem à sua imagem e semelhança. Ele não só diz, haja o homem, mas Ele faz questão de se envolver com a criação do homem. Em Gênesis 2, versículo 7, diz: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente. O homem pôde experimentar agora. Agora o homem pode experimentar do descortinar dessa glória. Agora o homem tem um lugar na mesa, aonde a Trindade, que era suficiente em si mesmo, agora compartilha dessa glória com a alma vivente. Ele compartilha com o homem toda a beleza, grandeza e valor que se encontra nele. Você já ficou, já colocou o copo na torneira para pegar água e de repente você está pensando na morte da bezerra e transbordou? O copo transborda. É isso que aconteceu quando Deus criou eu e você. Foi o transbordar da sua glória. Foi o transbordar da sua essência. Foi o transbordar de quem Ele é, para que eu e você pudéssemos beber dessa fonte, para que eu e você pudéssemos ser saciados assim como Ele era plenamente satisfeito em si mesmo. Esse era o plano original. Plenamente satisfeitos em Deus, assim como Ele é plenamente satisfeito em si mesmo. Nele não há necessidade. Logo, aqueles que Ele cria, sua imagem e semelhança, foram criados para estar plenamente satisfeitos nele, sem nada necessitar. Por isso, de forma profética, o salmista em Salmos 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor, e Ele não me falta. Eu sei que na nossa Bíblia está escrito: e nada me faltará, mas no original ali é: e Ele não me falta. Logo, se Ele não me falta, de nada terei falta, pois Ele é a fonte inesgotável, Ele é a provisão eterna para tudo que nós necessitamos. Para esse propósito fomos criados, feitos à sua imagem e semelhança, para estarmos satisfeitos nele, para vivermos a partir dessa satisfação. John Piper vai dizer que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Por quê? Porque tudo muda quando você está satisfeito em Deus. A tua conduta muda, a tua fala muda, o que você assiste muda, com o que você gasta o seu tempo muda, a forma com que você trata o teu patrão muda, a forma com que você trata o teu irmão, o teu inimigo. Tudo muda quando você está satisfeito nele. Porque a satisfação em Deus, ela cultiva a gente nesse lugar de dependência. Por isso que a droga, ou todo aquele que é dependente químico, a droga tem esse poder, ela torna a pessoa dependente, aonde ela quer continuar voltando para aquela fonte de prazer, momentâneo. Mas esse prazer, ou essa sede, né, por satisfação foi plantada em nós, quando fomos criados a sua imagem e semelhança para ser plenamente satisfeita em Deus. Para que então nós vivêssemos de maneira que agrada o Senhor. Aquele que está plenamente satisfeito em Deus, neste homem, nessa mulher, Deus é glorificado. E eu não sei você, mas é muito difícil viver isso aqui, na prática, no dia a dia, no meu casamento, no dia que eu estou com raiva, no dia que eu estou estressada, no dia que eu estou sem paciência, no dia que eu estou de TPM. É ou não é verdade? É difícil. Mas esse é o chamado de Deus para nós. Porque quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele não só nos criou para estarmos plenamente satisfeitos nele, mas para que nós viéssemos glorificar a Ele, sendo a representação dele na terra. O homem foi criado para ser a sua imagem e semelhança. Homem e mulher, igualmente feitos à imagem de Deus. Para alguns isso pode significar que nós fomos feitos à imagem de Deus pelo fato de que somos seres espirituais, e certamente isso está certo. Fomos feitos à imagem de Deus nesse sentido. Seres emocionais, né? Temos emoções como Deus tem emoções. Ele nos criou a sua imagem e semelhança nesses aspectos. Ele nos criou a sua imagem e semelhança também para que nós pudéssemos representar Ele aqui na terra. Para que nós pudéssemos ser a imagem que caminha e reflete quem Ele é, por onde andarmos. Você já pegou a imagem de alguém, uma foto, e você, alguém que já morreu, e você começa a ver aquela foto de alguém talvez que foi famoso, ou de alguém que teve um impacto, alguém que deixou um legado, logo você se lembra do que aquela pessoa representou, ou você lê a respeito do que aquela pessoa representou na sua geração. Ou não precisamos ir muito longe, alguém da nossa família que perdemos, quando você olha o retrato, logo isso remete o que aquela pessoa representou para você. Imagens refletem alguém. Elas representam alguém. Que tipo de imagem eu e você temos representado? A queda aconteceu, nós conhecemos a história. Quando pecamos contra Deus, Satanás nos persuadiu, nos dizendo que a nossa imagem era mais bela. De que nós poderíamos ter uma imagem independente de Deus. Não dependente dEle. E de repente nós passamos de refletir a Deus para refletir a nós mesmos. É como se, antes da queda, entre Deus e a humanidade, tivesse um espelho onde nós olhássemos para Deus, nós tínhamos acesso a contemplar toda a beleza, grandeza e valor, e logo, consequentemente, nós refletimos aquele a quem nós contemplávamos. Mas como Paulo vai dizer, nós fomos destituídos da glória de Deus. É como se esse espelho virasse e nós não pudéssemos mais olhar para ele. Nós não podíamos mais contemplar tamanha glória. Nós não podíamos mais encontrar o nosso sentido de existência nele. Logo tivemos que encontrar o nosso sentido de existência em algum lugar. E encontramos em nós mesmos. Nos tornamos seres autossuficientes. Gênesis capítulo 3, versículo 9 ao 11, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: aonde estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz soar no jardim e eu temi, porque estava nu. E então eu me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que você estava nu? Tem certas perguntas que Deus faz para o homem, não porque ele precisa de resposta, mas porque o homem precisa se dar conta do que fez. O homem tirou o olho daquele que trazia sentido para a vida dele. Ele passou a olhar para si mesmo. Ele enxergou a sua nudez. A voz de um outro alguém começou a dar sentido para a sua existência. A voz da serpente disse para o homem que ele poderia ter uma imagem independente de Deus. Ali, a nossa conexão com o Criador foi cortada. Mas aí vem Jesus em forma de homem. Ele reflete a imagem do Deus invisível. Ele faz possível que nós pudéssemos enxergar a glória de Deus novamente. Agora, o primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão permaneceu firme, constante, encontrando a sua identidade no Pai, aonde ele só fazia o que via o seu Pai fazer, só falava o que ouvia o seu Pai falar, plena comunhão, plena satisfação no Pai. Não bebeu de outras fontes, mas permaneceu glorificando a Deus, estando plenamente satisfeito nele. Ele foi o perfeito exemplo. Ele disse a Filipe, em João 14, quando ele perguntou ao Senhor: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus responde: quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a imagem do Deus invisível. Contemplem a mim, e vocês contemplarão o Pai. Tenham comunhão comigo, e vocês terão comunhão com o Pai. Cristo, a imagem do Deus invisível, que reflete o Pai para toda a humanidade. O espelho vira de novo. E agora nós contemplamos no Filho. E ali nós encontramos plena satisfação. Ali nós encontramos satisfação para o nosso coração. Propósito de existência. Sentido para a nossa existência. Ele não só é a imagem do Deus invisível, mas ele é o primogênito de toda a criação. O que isso significa para mim e para você? Significa que ele é o primeiro a partir da nova criação. A partir do segundo Adão. Agora, ele é aquele que reflete o Pai e torna possível que eu e você venhamos refletir o Pai. Plenamente satisfeitos nele, agora glorificando ele, sendo a sua imagem e semelhança. Tem um livro do Bob Sorge que ele vai dizer que a hora é urgente, porque no fim dos tempos o povo de Deus enfrentará grandes pressões, e para lidar com elas de forma adequada, seremos desafiados a ter uma qualidade de caráter superior à que temos hoje. Essa que é o nosso cristianismo confortável, cultural, convencional e superficial. Haverá um dia em que a terra será espremida. E os servos e as servas de Deus, os precursores, os intercessores dos últimos dias, serão aqueles que foram testados em ser a imagem e semelhança de Deus. Não só saberemos como orar, como pedir ao Pai, mas nós estaremos vivendo uma vida de santificação com intensidade, porque queremos a volta de Jesus. Apressaremos a sua vinda, escolhendo uma vida piedosa e uma vida de santidade, à medida que contemplamos o primogênito de toda a criação. As pressões que iremos enfrentar nos últimos dias vai requerer um caráter que foi provado pelas pressões da vida e se deixou ser moldado à imagem e semelhança de Deus. A verdade é que a hora de desenvolver a nossa salvação é agora. Não é porque eu sou intercessor e eu estou na sala de oração e eu estou ali orando os pesos do coração de Deus que eu estou isento de passar pela fornalha da aflição, passar pelo ser transformado e moldado à imagem de Deus. Eu não sei você, mas às vezes a gente se acha um super crente, porque a gente cumpre todos os afazeres e nós somos aqueles que estão sempre na igreja, estão sempre nos cultos, estão sempre nas reuniões de oração. E eu ouvi esses dias de um líder de louvor, ele falou para mim: Emi, como é que vocês da F-Hop, vocês lidam, né, com a vaidade, com a comparação, né, tudo que vocês estão vivendo como líderes de louvor? E daí eu falei: ah, cara, a sala de oração é esse lugar que molda o nosso coração. Daí ele falou uma coisa interessante, ele falou: Emi, eu acredito que estar diante de Deus nos humilha. Estar diante de quem Deus é e contemplar quem Ele é nos humilha. Mas o que nos torna humildes é viver em comunidade. O que nos torna humilde é considerar o próximo maior do que a mim mesmo. E nisso nós somos transformados a ter o mesmo pensar que houve em Cristo Jesus. Tem muita gente, e eu falo, gente, eu não falo de um lugar onde eu alcancei, eu tenho sido confrontada com isso, porque por muito tempo eu fui a pessoa que queria estar escondida, que queria estar nos montes, que queria estar só jejuando e orando, queria estar só na sala de oração, que queria estar vivendo para a audiência de um só. Parece até contraditório, né? Mas eu tenho entendido que a santificação, ela vai acontecer vivendo em comunidade. Por isso que eu digo que existe uma convergência acontecendo. Os intercessores, aqueles que estão sobre os muros da oração, clamando dia e noite, noite e dia, eles estão entendendo que existe um convite da parte de Deus, que é a santificação da igreja. Que não só vem de contemplar quem Ele é, a humilharmos, mas é vivermos o cotidiano da vida, o ordinário, amando uns aos outros, sendo mansos uns com os outros, considerando uns aos outros, escolhendo uma vida piedosa, uma vida santa, à medida que eu vivo com o meu irmão. É ali que é testado se eu sou a imagem de Deus. A imagem de Deus não é testada quando eu estou num quarto sozinha com meu teclado cantando para Deus. Eu lembro do dia que eu estava conversando com Deus sobre ser pastora. Eu não queria ser pastora. Falei: Deus, eu não quero. Eu te falei que tudo que eu queria está numa sala de oração. Eu queria estar atrás do meu piano cantando para Ti. E aí o Senhor me leva para aquela passagem onde o Senhor disse para Pedro: Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Mas Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Eu vou te perguntar de novo, Pedro. É como se ele tivesse: M, você me ama? Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu sabes que os últimos 18 anos da minha vida, eu me derramei na tua presença. Tu sabes que eu não tenho para onde ir. Só tu tens as palavras que satisfaz o meu coração. Tu sabes que melhor é um dia na tua presença para mim do que mil em outros lugares. Tu sabes, Senhor. Tu sabes que eu sou dependente de ti. Tu sabes que eu fui estragada o primeiro dia que eu bebi dessa fonte de satisfação. Então, Pedro, vai e cuida dos teus irmãos. Vai e apacenta os teus irmãos. Vai e vive em comunidade. E se deixa ser transformado à minha imagem e semelhança. À medida que você está satisfeito em mim, à medida em que você vive uma vida de comunhão comigo, à medida em que você é humilhado na minha presença, abrace a humildade, vivendo uns com os outros. Seja a minha representação no meio da comunidade. Seja a minha representação, vivendo uns com os outros, pedra afiando pedra. E é isso que nós estamos vivendo em Floripa. E olha que tem pedra afiando pedra lá. Todo dia. E não é fácil. E a gente está dia após dia se batendo. Mas esse é o propósito de Deus. Ele é um Deus de comunhão. Perfeita comunhão na Trindade. Que do derramar, que do transbordar dessa perfeita comunhão, eu e você viemos à existência. Em 2 Coríntios, capítulo 3, eu vou terminar com esse texto. Paulo está falando sobre a nova aliança com a igreja de Coríntios. Ele está tentando mostrar para a igreja de Corinto de que agora existe uma nova forma de viver. Você não só recebe instruções, você não só recebe ordens da parte de Deus, mas agora existe uma nova forma de viver, contemplando e refletindo. Contemplando no lugar de comunhão e refletindo em comunidade. Contemplando no lugar de oração e vivendo o que você contempla em comunidade. Agora, vocês são nova criatura. Agora, é uma nova aliança. É uma nova forma de viver. Como aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E o texto vai dizer no capítulo 3, versículo 7. Se o ministério da morte, gravado em letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do seu brilho que estava se dissipando, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério que traz a condenação era glorioso, quanto mais glorioso ainda não será o ministério que traz justiça ou santificação? Pois, na verdade, o que foi glorioso deixou de sê-lo, em comparação com a glória extremamente maior. Porque o que se estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece. E aí ele descreve, né, Moisés, quando escondia o rosto, aí no versículo 17, no versículo 16, contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Moisés aparecia com o véu para mostrar que eles não eram dignos de contemplar nenhum resquício da glória de Deus. Mas agora Paulo está falando: aqueles que se convertem a Cristo Jesus, agora não tem mais véu. Não tem mais indignidade, não existe eu sou indigno de contemplar e só receber ordens. Agora, aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Onde está o Espírito de Deus? Está em nós. mas Ele se manifesta no nós. Ele habita em mim, mas Ele se manifesta em nós. As cartas de Paulo, é muito interessante quando você estuda, principalmente o livro de Efésios, você vai ver que a formação da igreja, tudo está no plural, está em nós. Sejamos cheios do Espírito, juntos como igreja. Venhamos nos submeter ao Espírito. Quando Paulo está falando ali sobre ser cheio do Espírito, à medida em que exortamos uns aos outros por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais, ele está falando, se submetam ao Espírito em comunidade. À medida em que vocês exortam uns aos outros por meio de salmos, hinos e cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele está dizendo, enquanto vocês vivem em comunidade, à medida em que vocês têm acesso a essa nova aliança, se submetam ao Espírito de Deus em comunidade. Aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. O que isso significa para mim e para você? Que a antiga aliança, ela era gloriosa porque ela proporcionava perdão. Certo? A lei foi dada, o homem não conseguia alcançar, viver à altura da lei. Ele pedia perdão, expiação era feita em nome do pecado do povo. Levava lá um animal bonitinho e tal. Deus recebia, o povo recebia perdão. Ufa, estou bem com Deus. Só que terminava ali. Aí o povo ia e pecava de novo. Fazia de novo, e de novo, e de novo. Só que agora, na nova aliança, ela não só nos proporciona perdão pelos nossos pecados, mas ela nos proporciona poder para caminhar em retidão. Ela nos proporciona poder para sermos transformados à imagem e semelhança de Deus. À medida em que contemplamos, nós podemos refletir aquele que é puro, aquele que é santo. E essa é a jornada da santificação. É o que Paulo vai dizer quando ele fala que nós fomos justificados pela cruz, estamos sendo santificados e seremos glorificados naquele dia. O que isso significa? Que eu sou salvo, eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo naquele dia. A salvação, ela é um processo, ela é minha pela fé hoje, aqui, agora. Eu estou sendo salvo pela fé à medida que eu abraço a santificação e eu serei salvo naquele dia. Eu olharei para Ele e saberei quem eu sou, pois eu serei semelhante a Ele. É isso que João vai dizer, acho que é 1 João 3. Somos filhos de Deus, certamente somos, mas ainda não se manifestou quem haveremos de ser. E ali João está falando sobre nós recebermos corpos glorificados. Que naquele dia, quando Ele aparecer, nós saberemos quem nós somos, pois seremos semelhantes a Ele. Fomos perseverantes até o dia em que Ele nos der corpos glorificados. Só que aí Ele termina, todo aquele que nisso espera, purifica a si mesmo assim como Ele é puro. Todo aquele que nisso espera o dia da nossa glorificação, abraça o processo da santificação aqui hoje, vivendo em comunidade. Isso é o que a nova aliança proporciona para mim e para você. E ele termina no versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como num espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória. Fala comigo, de glória em glória. Na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Na mesma imagem de Cristo Jesus. Todos nós. Isso significa que não, isso não é algo para quem está com o microfone na mão. Isso não é para um grupo elite de missionários intercessores. Isso não é para um grupo elite de precursores dos últimos dias. Isso é para todos. Todos nós que tivemos o rosto descoberto. Ele está falando do corpo. Todos nós que tivemos as escamas caindo ao chão. Todos nós agora temos acesso. Hebreus capítulo 10. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Isso é, do seu corpo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com um coração dependente, com plena convicção de fé, que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para nos transformar. E aqueles que chegam perto são aqueles que contemplam. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos como num espelho. Eu já estou acabando. Quando Paulo está falando de espelho aqui, não é o espelho que você tem na sua casa. Sabe aquele que você vê o amarelo da espinha? É bom aqueles espelhos redondinhos, né? Que a gente vê os cravinhos e tal. Não é esse espelho que Paulo estava falando. Porque no contexto ali do tempo de Paulo, o espelho, ele era o fundo de uma panela mal areada. Ele era o reflexo como de um rio verde. Meio sujo, meio limpo. Você olhava, você via mais ou menos. Esse era o espelho daqueles dias, culturalmente falando. E Paulo está falando para eles, por mais que vocês olhem e vocês não enxerguem muito bem, e aí vocês olham mais uma vez, e daí parece que você conheceu, mas aí parece que isso gerou perguntas. É isso aí mesmo. Continue contemplando. Continue observando o caráter deste que é a imagem e semelhança de Deus. Cultive uma vida de oração, de diálogo com Deus, conhecendo quem Ele é. E então reflitam, porque o texto vai dizer, com o rosto descoberto, refletindo como num espelho. Contemplem e reflitam. Só reflete quem contempla. Só reflete quem contempla. O que é que nós temos contemplado? E o que é que nós temos refletido? O que é que tem sido o objeto da nossa afeição? E o que é que temos refletido vivendo em comunidade? O que é que temos refletido no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola? O que é que temos refletido com o nosso irmão? É tempo de nos arrepender. É tempo de pedir que o doce Espírito Santo nos ajude a sermos a imagem de Deus. É tempo da nossa vida de oração refletir no viver em comunidade. De não só sermos intercessores que abraçam as causas do coração de Deus, mas que à medida em que somos e nos tornamos parceiros dele no lugar de oração, à medida em que contemplamos a sua beleza, à medida em que contemplamos aquele que é o mais excelente, o mais belo entre milhares, aquele cujos lábios extravasou a graça, que isso tem um efeito quando eu sair do lugar de contemplação e eu estiver com o meu irmão. Amém? O time de louvor pode subir. E eu termino dizendo que nós não vamos refletir quem Deus é na nossa força. Por isso que Paulo deixa muito claro que é por meio do ministério do Espírito. É se submetendo ao Espírito. É se rendendo ao Espírito. Nós vemos isso novamente em Gálatas 5, a luta entre a nossa carne e o nosso espírito. Que a nossa carne milita contra o nosso espírito diariamente. E nós temos uma escolha, ou de semear na carne, ou de semear no espírito, ou de refletirmos o que é deste mundo, ou refletirmos a Cristo, dando frutos que permanecem. Já é tempo de nós sermos a representação de Cristo. Já é tempo da igreja madura se levantar. E as nossas famílias serem um exemplo para a sociedade. Os nossos casamentos serem um exemplo para os casamentos lá fora. Hoje em dia você olha, você não vê diferença. Hoje tem mais divórcio dentro da igreja do que fora da igreja. Talvez porque paramos de contemplar. E logo não estamos refletindo aquele que deveríamos refletir. Amém? Jesus tornou isso possível. Em João, versículo 17. Jesus ora por nós. Oração sacerdotal de Jesus. Ele poderia ter orado por inúmeras coisas, mas ele ora pelos seus, pelos discípulos e por aqueles que haveriam de crer. E ele ora: Pai, eu oro para que o Senhor não os tire do mundo. Eu oro para que o Senhor não os tire da sociedade. Eu oro para que o Senhor não os coloque num monte, num monastério. Como é que chama? Monastério? É esse negócio aí. Não coloque eles lá escondido. Não oro para que o Senhor faça isso, mas eu oro para que o Senhor os preserve no mundo. Eu oro para que o Senhor os preserve no trabalho. O Senhor os preserve na sociedade. O Senhor os preserve aonde eles estiverem. Pai, eu oro que o Senhor não os tire do mundo, mas para que o Senhor os mantenha fiéis a Ti, contemplando o Senhor, se apegando no Senhor, sendo dependentes do Senhor em tudo que eles fizerem. Preserve-os no mundo, sendo a sua imagem e semelhança. Preserve-os no mundo, mantendo eles satisfeitos em Ti. E daí, no versículo 24, Ele nos dá como que essa preservação se dá. Ele diz: Pai, eu desejo que aqueles que me dessem estejam comigo onde eu estou. Para que eles? Contemplem. Fala, contemplem a minha glória. Que eles contemplem. Porque só reflete aquele que contempla. Ah, Pai, eu te peço que eles estejam onde eu estou. Que eles contemplem o meu caráter, que eles contemplem os meus atributos, que eles contemplem quem eu sou, e assim eles possam refletir quem nós somos. Pois como o mundo conhecerá? Como o mundo saberá que o Senhor me enviou, se não por meio deles? Ah, Pai, que eles estejam comigo aonde eu estou, que eles contemplem a minha glória, a glória que me destes antes da fundação do mundo. Que eles contemplem, que eles participem dessa comunhão e vivam a partir dessa comunhão. Construam família a partir dessa comunhão. Sejam sábios no trabalho, nas suas funções terrenas, a partir desta comunhão. Vamos ficar de pé. Que a gente possa responder ao Senhor nessa noite. fazendo um compromisso com Ele. Dizer para Ele: Espírito Santo, me ajuda. Me revela o segundo Adão. Dá-me a conhecer as coisas escondidas em Deus. Porque esse é o Espírito Santo que nos foi dado, aquele que nos daria a conhecer tudo que estava oculto desde uma eternidade passada em Deus. Estas quais Deus quis dar a revelar aos gentios. Ele quis que nós conhecêssemos, que nós possamos pedir nessa noite: Senhor, leva-nos mais fundo, leva-nos mais profundo em te conhecer, leva-nos mais profundo nessa comunhão e santifica-nos, transforma-nos por meio dessa comunhão, para que eu possa refletir o meu Criador por onde eu for. Que eu seja o reflexo do meu Criador na minha casa, no meu casamento, na minha família, na criação dos meus filhos, com os meus amigos, com os meus inimigos, com os meus colegas de trabalho, com os meus colegas de ministério. Já é tempo de nós encontrarmos a liberdade que Cristo conquistou na cruz por nós, para recebermos o poder para caminhar em retidão. Então, enquanto nós cantamos essa canção, que você possa dialogar com o Senhor. Eu nem vou chamar para vir aqui à frente, porque eu acho que esse é um apelo que é para todos nós. É para mim. É para o Farley, é para todos nós. Ninguém aqui graduou em ser a perfeita imagem e semelhança de Deus. Nós estamos no processo. E eu não sei você, mas eu quero chegar no fim desse processo dizendo: ah, eu sou semelhante a Ele. Eu olho para Ele e eu vejo que eu sou semelhante a Ele. Valeu a pena o processo da santificação. Valeu a pena não fazer justiça com o meu próprio braço naquela circunstância onde falavam mal de mim. Valeu a pena não buscar o meu próprio direito. Valeu a pena ser humilde, ser manso, dar o outro lado da face. Valeu a pena escolher o estilo de vida do Sermão do Monte. Valeu a pena considerar o meu próximo acima de mim mesmo. Valeu a pena amar o Senhor de todo o coração, alma, mente e força. Valeu a pena. Parecia que eu estava desperdiçando, mas eu, na verdade, eu estava ganhando. Ele mesmo disse que todo aquele que tentar salvar a sua vida, todo aquele que tentar reter, esse perderá a sua vida. Mas aquele que der tudo, aquele que ceder tudo, aquele que perder a sua vida por causa de Cristo, esse encontrará lá no final. Existe uma vida nos esperando, uma vida de eternidade, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Mas começa desse lado da eternidade, escolhendo uma vida de santificação. Amém? Então, enquanto nós cantamos, feche seus olhos e fale com o Senhor.
Tentando alcançar, eu me apeguei à lei, mas o verbo me encontrou. Sua luz me atingiu, sentido enfim achei na face do Filho de Deus. As riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis estão em Cristo, estão em Cristo. As riquezas
encontramos o nosso sentido em Ti, Jesus.
As riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis estão em Cristo.
Tu és a fonte de satisfação.
As riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis estão em Cristo.
Tu és o próprio poder para alcançarmos a retidão. Eis o Cordeiro de Deus.
Eis o Cordeiro de Deus.
Sejam semelhantes a Ele.
Eis o Cordeiro de Deus.
Aprendam dEle.
Nele eu tenho tudo.
Ah, aprendam daquele que é humilde, manso, tardio em irar-se, cheio de amor e bondade.
Eis o Cordeiro de Deus. Nele eu tenho tudo.
Ele é o perfeito exemplo.
Considero tudo como perda, pois eu vi.